Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 23 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Plug Mobile da Tecnospeed. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar o episódio fazendo uma correção aqui de uma informação que eu dei ontem. Eu comentei que a Xiaomi vai lançar por aqui as pulseiras, né, que se chamam Redmi, mas não é isso, a pulseira é Mi Band, não Redmi. Ontem foi tanta coisa com Mi no nome, né, pra eu começar a falar aqui pra vocês que eu acabei me confundindo, mas o ouvinte Fábio Vale ouviu, né, prestou atenção no que eu tava falando e comentou aí que eu fiz essa confusão. Então, muito obrigado ao Fábio pelo toque, e agora sim, vamos pras notícias de hoje. Bom, eu vou começar o episódio falando sobre os acionistas da Amazon que recusaram a proposta de impedir a empresa de começar a vender a tecnologia dela de reconhecimento facial para os governos aí pelo mundo. O que rola é que tem uma polêmica bem grande sobre esse assunto, né, que vai desde a parte de falsos positivos, né, que pode mandar alguém por engano para a cadeia, até a parte ética também da vigilância aí por reconhecimento facial. E por conta disso, a Amazon deixou na mão dos acionistas a decisão de seguir ou não vendendo essa tecnologia para os governos, especialmente lá dos Estados Unidos. Aí, eis que agora a Amazon falou, né, que os acionistas disseram que eles querem sim que ela continue vendendo aí essa tecnologia para os governos, o que não chegou a surpreender, né, porque essa tecnologia é vendida especialmente para os órgãos do governo, dá bastante dinheiro para todo mundo envolvido. E enquanto isso, no mundo dos jogos, vazaram as primeiras imagens do Mario Kart Tour, que é o jogo, né, do Mario Kart que a Nintendo tá fazendo tanto pro Android quanto pro iOS. Essas fotos e vídeos também, né, começaram a vazar porque a Nintendo começou a soltar uns convites pro beta do jogo, né, pra quem se cadastrou lá no site japonês dela pra conseguir testar a coisa toda. E caso você queira ver como tá ficando aí o Mario Kart Tour, tem link aqui na descrição. Dá pra ver que a estética do jogo não tá fugindo, né, que a gente já conhece aí de estética de todos os jogos do Mario Kart que foram lançados até hoje, e o pessoal que jogou falou também, né, que tem bastante microtransação lá, bastante moeda virtual também, tem até loot box, que comentei ontem, né, que foi banida na Bélgica, mas a Nintendo segue colocando aí nos jogos. E ainda sobre o mercado de jogos, a Reuters falou que a Tencent e a Riot Games estão se preparando para lançar o League of Legends também lá para Android e para iOS. Ela comentou que esse jogo está sendo desenvolvido já faz mais de um ano, mas disse, né, que é bem improvável que ele seja lançado antes do ano 2020, então para quem gosta do LoL tem que esperar mais um pouquinho. Agora, uma coisa que já pintou tanto para o Android quanto para o iOS foi o aplicativo da Valve lá, o Steam Chat. Ele permite que o usuário converse com os amigos, né, contatos dele lá no Steam Chat do PC, dá acesso então à lista de amigos. Tem o Ring Chat com suporte multimídia, tem link de convite, né, para adicionar alguém lá, tem notificação customizável, ou seja, né, se tem lá no Steam Chat para PC, também tem agora no mundo mobile. E por último, sobre o mercado de jogos, deixa eu dar a dica de que o The Sims 4 tá de graça para quem quiser baixar tanto pro macOS quanto para PC. Na verdade, essa é uma ação que a EA tá fazendo, né, em conjunto lá com a plataforma de jogos Origin, e por conta disso tá de graça o jogo no site Origin, mesmo para quem não tem conta, né, quiser baixar até o dia 28 de maio. E agora o assunto é a Uber, que liberou para os motoristas aqui do Brasil a possibilidade de começar a vender coisas no carro como uma espécie de lojinha lá de conveniência, né, para tirar uma grana extra lá no trajeto. Isso é resultado de uma parceria que a Uber fez com uma empresa chamada Cargo, e essa empresa trabalha, né, justamente aí para deixar os motoristas colocarem no carro uma caixinha com coisas para vender para quem quiser comprar. Então, a partir de agora, os motoristas cadastrados no Cargo, né, vão começar a receber lá uma caixinha, até um método de pagamento também, né, para começar a vender chocolate, água, tem balinha também, até acesso lá à entrada USB para carregar o celular. E nesse primeiro momento, nessas caixinhas de conveniência da Cargo vão começar a aparecer nos carros da Uber aqui, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. E já que o assunto é transporte, deixa eu comentar que o metrô de Londres vai começar a rastrear lá todo mundo que está nas estações por meio do Wi-Fi do celular. Esse rastreamento vai servir, né, eles comentaram, para conseguir coletar os dados lá de localização, também deslocamento do pessoal nas mais de 250 estações de metrô, né, que tem distribuídas lá pela cidade de Londres. E o metrô falou, né, pelo menos por enquanto, que esses dados coletados aí por esse processo vão ser anônimos lá no sistema que eles têm. O metrô explicou que a ideia deles, pelo menos, né, não é espionar as pessoas lá uma por uma, mas sim pegar o movimento da massa, né, pela cidade lá em determinados pontos do dia. E com isso, inclusive, né, eles vão conseguir saber em tempo real se tem uma estação muito cheia, até passar esse dado também pro Google Maps, Citymapper, né, para conseguir levar isso em conta para fazer um trajeto lá nos aplicativos. Interessante, mas perigoso isso aí, né? Bom, e agora eu vou atualizar vocês, né, a respeito da briga entre os Estados Unidos e a Huawei, mas antes eu quero voltar a falar sobre o Plug Mobile da Tecnospeed, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Tecnospeed trabalha para reduzir o esforço das empresas desenvolvedoras de software e por isso ela oferece a plataforma Plug Mobile, que integra software desktop de gestão com vários aplicativos móveis. O Plug Mobile oferece aplicativos que se integram diretamente lá ao software que já está pronto. Eles têm três apps hoje, que são o Plug Foods, o Plug Sales e o Plug Dash. O Plug Foods é de comando eletrônica, né? Então pode ser usado aí adotados em bares e restaurantes. O Plug Sales é voltado para força de vendas, né? Então funciona como um gerador de pedidos lá para quem faz vendas externas. E por fim, o Plug Dash transforma os dados do sistema lá do cliente em gráficos bem bonitos, né? E organizados para ajudá-la na tomada de decisão. O legal do Plug Mobile é que além de você economizar tempo para conseguir integrar aplicativos ao seu software, você pode customizar, né? Troca o logotipo, troca lá pela sua identidade e assim por diante. Aí, além disso, né, essa integração pode levar só poucas horas para ser feita, dependendo do caso, e pode ser feita tanto por meio de banco de dados até por arquivo de texto também, né, se for essa situação aí da sua empresa. Então, se você tem um software desktop, né, não quer deixar passar a evolução do mobile, quer oferecer ainda por cima mais produtos aí para o seu cliente, faz o seguinte: entra no endereço tecno.dev/loopmatinal, tecno.dev/loopmatinal, tem link aqui na descrição, né, para facilitar. Fala com eles, né, que aí quando você for fechar negócio, você vai ganhar 50% de desconto no contrato aí, dos primeiros 3 meses de trabalho. De novo, hein? Entra lá, tecno.dev/loopmatinal. Muito obrigado ao Plug Mobile pelo patrocínio aqui de mais esse episódio e pelo desconto de 50% que eles estão dando aí para quem escuta aqui o podcast. Bom, quem acompanha o Loop Matinal todo dia sabe que o governo americano proibiu as empresas de lá de fazerem negócio com a Huawei e por conta disso ela está proibida agora de receber tecnologias de empresas tipo o Google, a Intel, a Qualcomm e por aí vai, né? Aí eis que agora, para piorar a situação dela, a ARM falou também, né, que vai obedecer às regras aí do governo e com isso a Huawei vai ser obrigada a parar de usar a tecnologia ARM nos processadores Kirin lá dos telefones dela. A ARM, inclusive, já avisou para os funcionários dela que é para eles pararem de dar suporte lá à Huawei e para as afiliadas, para as empresas também, né? Tipo a HiSilicon, que faz os processadores lá da empresa. Na prática, isso quer dizer que todo o processador que a Huawei está fazendo, né, para produtos futuros aí, tanto telefones quanto computadores também que usam a tecnologia ARM, vão ter que parar de usar essa tecnologia e vão ter que ter uma arquitetura meio própria lá, começar do zero, inclusive, né, se precisar. E ainda sobre esse assunto, a Microsoft parou de vender o laptop Huawei MateBook X Pro, tanto no site dela quanto nas lojas físicas também, né? Não pode mais comprar lá o laptop da Huawei. Isso deu, inclusive, mais peso ainda, né, para a teoria que falam por aí que ela pode banir o uso do Windows lá nos computadores da Huawei, mas pelo menos por enquanto, em relação a isso, a Microsoft não quis se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que admitiu que passou os últimos 14 anos guardando algumas senhas lá da plataforma G Suite em texto plano, sem segurança, né, para quem quisesse acessá-la na empresa. O Google comentou que isso foi resultado de um bug, né, que apareceu lá em 2005 na plataforma, que só agora foi descoberto e resolvido, e afirmou também, né, que não achou nenhum caso aí de mau uso das senhas do pessoal do G Suite por conta desse bug aí da exposição de todo mundo. Ainda assim, caso você seja um cliente da plataforma G Suite, né, vale você trocar a senha, especialmente para uma senha de uso único, caso você não faça isso ainda, e caso você não tenha um programa para conseguir administrar as senhas aí de uso único, eu recomendo o 1Password, que é bem bacana, é para você conseguir fazer isso. E ainda sobre o mundo do Google, pintou ontem para Android o navegador Tor, que tem bastante foco lá em privacidade. Ele usa o protocolo Tor, que é só TOR, né, para conseguir lá proteger os dados do usuário, e depois de bastante tempo sendo desenvolvido em fase beta, né, tá disponível para quem quiser baixar e, claro, né, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, a empresa anunciou ontem que o YouTube vai começar a mudar um pouquinho lá a forma como eles mostram os inscritos de um canal. O que vai acontecer é que ele vai parar de mostrar o número exato de inscritos que um canal tem, né, para mostrar só uma parte arredondada lá desse número. Então vai mostrar, por exemplo, 15 milhões ao invés de 15 milhões, 300, você entendeu, né? Vai ficar reduzido lá, abreviado, né, o número de inscritos do canal. O YouTube falou que reconhece a importância que esse número tem, né, especialmente lá para os criadores de conteúdo, mas comentou, né, que resolveu começar a mostrar do jeito mais reduzido aí quantos inscritos tem no canal para conseguir mostrar do jeito mais consistente web afora nos players que eles têm, né, que tá mostrando agora no player, vai ficar mais curtinho, né, para todo mundo. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela anunciou que finalmente vai começar a consertar de graça as telas do MacBook Pro de 13 polegadas que estão com FlexGate, né, que é um problema lá de vazamento de luz na parte de baixo. Esse foi um problema que a Apple até chegou a rejeitar que existia no passado, né, quando ela começou a encurtar lá um dos cabos na parte de dentro do Mac, mas agora que ela lançou o MacBook Pro, né, ela magicamente reconheceu que esse problema existe e finalmente falou, né, que vai consertar de graça os computadores da galera. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar, né, que finalmente os fones novos da Beats, os Power Beats, Bits Pro foram homologados aqui pela Anatel. Essa homologação veio bem a tempo, né, do lançamento em junho aí que a Apple prometeu que vai fazer aqui no Brasil, mas como eu falei uma vez, né, por enquanto vai ser só na cor preta por um preço lá de R$ 2.150. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela finalmente começou a vender por aqui a geração nova dos iMacs que pintaram lá em março, no meio de março, nos Estados Unidos. Essa geração recebeu uns upgrades de processador, né? Também tem a GPU lá que é mais customizável e chegou por aqui bem cara, né? Pra variar, ela custa a partir de R$ 11.700. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Plug Mobile pelo patrocínio aqui de mais esse episódio, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Quem acompanha aqui o Loop Matinal todo dia sabe que os Estados Unidos compraram uma biga... Acabou a dicção, só amanhã.